Vamos ao Talkwine, e talkwine.com.br é uma experiência que você pode ter. Um evento que tem a sua edição agora, o Vinho do Bem. Falamos disso ontem com o Marcelo Copelo. Quero cumprimentar também os nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin, bom dia aos nossos ouvintes. Aos nossos ouvintes também do Centro-Sul do Estado, CBN Vale do Iguaçu. E a Vanessa que está lá na Ancoragem. Vanessa, bom dia. E meu caro Marcelo Copelo, bom dia para você também, Marcelo Copelo.
Bom dia, Gilson, Vanessa, Roberto, tudo bem, gente?
Tudo jóia. Vamos começar pela pergunta dos ouvintes. Hoje é dia de falar com eles. E os nossos ouvintes perguntam, dá para usar suco de uva na cozinha, que nem você falou do suco de uva essa semana?
Olha, dá, claro, qualquer alimento comestível você pode usar como ingrediente. Só usar essa criatividade. Eu não conheço nenhuma receita que use suco de uva. O mais próximo que eu conheço é a receita clássica lá gaúcha de sagu, que usa vinho de garrafão, que tem um sabor próximo ao suco de uva. Fica bom, fica muito bom. Agora, com o suco de uva mesmo, eu não sei. O máximo que eu faço é em casa, eu faço picolé para minha filha com suco de uva.
Eu vou falar que essa pergunta é do Júnior, tá? A pergunta que eu acabei de fazer. É. Copelo do Júnior Pataglini. O ouvinte Fábio pergunta para você o seguinte. Houve uma queda na venda de vinho na pandemia. Como é que está o mercado de vinho de suco de uva na pandemia? A pergunta é do Fábio.
Olha, vinho subiu muito, viu? As pessoas estão em casa, muito mais em casa. Restaurantes ficaram fechados bastante tempo. Os bares também. Então, o que era consumo de bar, cerveja, destilado, caipirinhas, virou vinho em casa, tá? O suco de uva teve uma ligeira queda de 5% porque as escolas fecharam também. E na merenda escolar, o suco de uva é importante. Mas vinho, em geral, cresceu muito, viu? O vinho tinto brasileiro cresceu 80%.
E falando em vinho tinto, o Sérgio pergunta o seguinte. Copelo, o vinho nacional está ficando no mesmo preço e, em alguns casos, mais barato que o vinho importado por causa do dólar. Tendência continua? Dá uma dica aí de um vinho nacional bom para a gente não ficar com saudade daqueles importados.
Olha, a tendência continua, é muito mais uma questão econômica do câmbio do que da qualidade. O Brasil sempre teve vinhos de boa qualidade, só que a carga tributária interna também é pesada, né? E há insumos do vinho brasileiro que são importados, então o preço do vinho brasileiro também subiu um pouquinho com o dólar, tá? As garrafas, rolhas, alguns insumos agrícolas, enológicos são importados. A tendência é continuar, então. E acho que a tendência é, mesmo que depois que o dólar baixe, o consumidor que descobriu o vinho brasileiro, viu que é bom, vai continuar bebendo.
Agora, o ponto a indicar... Pode falar, Copelo.
O vinho brasileiro barato... eu fiz agora a grande prova do Brasil, o resultado saiu na minha revista, Wine Report, e na prova, a gente provou 1.300 vinhos, premiamos uns 300, mais ou menos, 400, e 50, 70 vinhos que receberam o selo de Best Buy. E o que é esse selo? São vinhos que ganharam medalha de ouro, são vinhos de uma qualidade boa, atestados pelos jurados, e custavam até R$50 na ocasião, tá? Em outubro do ano passado. Pode variar um pouquinho o preço. Mas tem muito vinho brasileiro bom e barato. Assim. Acho que a compra do momento são os vinhos brasileiros. Procure uma boa vinícola, as clássicas, Miolo, Valduga, Salton, Aurora, e algumas pequenas muito boas, Lídio Carraro, Basso, os vinhos deles de gama média, isso é seu top. Os tops sempre são caros. Se você comprar o melhor vinho da vinícola, sempre vai custar caro e muitas vezes é esgotado, viu? São os que mais vendem. Se você for na Miolo comprar o lote 43, que é o mais famoso, custa caro e às vezes está esgotado. Mas se você for para o Miolo Reserva, até o Almaden, viu? O Almaden está com uma qualidade muito boa e um preço atrativo. Tá? Eu não acho que custa tipo R$30 o Almaden. E a qualidade está muito boa do Almaden. Eles renovaram a empresa, está muito bom.
Carlos pergunta o seguinte, ele trabalha numa empresa de revenda de vinho, garrafas de 750ml, que são acho que as tradicionais, mas agora se vende garrafa de 1 litro e vende garrafa com meia garrafa. Isso interfere na qualidade do vinho, o tamanho da garrafa, a quantidade de vinho?
Olha, interfere, mas muito a longo prazo, viu? Há já várias degustações que eu fiz, estudos, que quanto maior a garrafa, menor a relação de ar, naquele espacinho entre a rolha e o líquido, e esse ar, a muito longo prazo, oxida o vinho. Então, uma garrafa de 1,5 litro, Magnum, tende a durar mais que uma meia garrafa de metade da quantidade, não, um quarto da quantidade da Magnum. Então, mas isso é a longo prazo. Se você comprar para tomar esse ano, nos próximos 6 meses, não faz diferença nenhuma.
Bom, eu sou seu ouvinte, posso fazer pergunta também, né? Então, claro, tá, claro. Tá, minha pergunta é simples. Ah, tem gente que mistura bebida, né? Alguns falam, pode misturar bebida sim, desde que você não misture o tal do destilado com fermentado. Né? Tipo, vou tomar um chopp e tomar um vinho. O negócio tá, entra com conflito. Mas se eu tomar um conhaque, se eu tomar um whisky e eu tomar um vinho, faz mal essa mistura?
Não, não importa o lado, deste lado, daquele lado. O que importa é você... Geralmente, essa mistura vem junto com uma esbórnia gastronômica também, né? Uhum. E de quantidade. O que importa é você ser comedido, beber bastante água, tá hidratado, e forrar o estômago. O que embriaga, o que força o fígado, é a quantidade de álcool que passa para o sangue e a velocidade com que ele passa para o sangue. Então, se você beber bastante água e forrar o estômago, você pode beber um vinho e depois, no final, tomar uma dose de licor ou tomar um digestivo depois, um conhaque ou um uísque, se for pouco, né? Se você beber demais, não tem jeito.
Mas tem uma indicação, Copel, aquela coisa assim, o vinho fica bom antes do vinho, né? E o pós-vinho fica bom com o quê? Tem isso aí ou não?
Olha, você sabe que é quase uma tradição entre os profissionais do vinho, os enólogos, sommeliers, que provam muito vinho. Eu, às vezes, provo 100 vinhos num dia, numa degustação, depois tomo uma cerveja. Ou no intervalo, assim, a gente vai, senta para almoçar, provei 50 vinhos de manhã, sento para almoçar, tomo um chope ou uma cerveja, lavo a serpentina e depois eu almoço com vinho.
Eu vou começar a fazer, eu sou enólogo, mas eu vou começar a fazer isso, tomar um vinho, tomar cerveja. E falar com você que me orientou, tô brincando.
Eu tomo cerveja regularmente, mas é pouco, é uma. Duas eu já enjoei, entendeu? Eu tomo um chope, uma cervejinha pequena, uma long neck, às vezes antes do vinho. Lavar o paladar, limpar a serpentina, dar uma refrescada e depois eu vou pro vinho.
É bom conversar com você, mas eu vou te deixar em paz pro fim de semana, mas só uma pergunta. Inclusive a gente já conversou sobre isso, só para relembrar. Você participa muito de competições de vinho, de concursos de vinho. E, pô, eu lembro que da última vez que você conversou comigo, você comentou assim, pô, a gente tem que tomar às vezes 100, né, doses de vinho durante uma competição, 5 mil doses por ano, 5 mil vinhos por ano. Você não fica, vamos dizer assim, altinho, não? Não dá uma embriaguez esse negócio, não?
Não, a gente cospe tudo. É obrigatório cuspir. Se você ingerir, primeiro você passa por amador, né? Pega a mão para a sua imagem entre os colegas. Depois você atrapalha os sentidos. Obviamente interfere. Se você for provar, no meu concurso de vinho são 1.300 vinhos. Cada jurado prova aí uns 70, 80 por dia, tá? Uhum. Se você ingerir um, já altera. O que a gente faz é, na hora do jantar, na hora do almoço, quem quiser tomar um vinho, fica à vontade, claro. Mas o padrão é você cuspir tudo. Mas mesmo cuspindo, aliás, o meu médico clínico geral já fez essa conta para a minha saúde, mesmo cuspindo, numa prova grande que eu provar 100 ao dia, eu terei ingerido quase meia garrafa, tá? Mas isso é lentamente, só a mucosa da boca absorvendo. Agora, eu não perco os sentidos pelo seguinte, já foi feito também outros estudos científicos, profissionais provam diferentes de amadores. Se um amador bebe duas taças de vinho, ele já tem os sentidos alterados. O profissional, cuspindo, quando eu chego no centésimo vinho, às 6 da tarde, comecei 8 da manhã, às 6 da tarde cheguei no vinho 80, eu estou mais acurado do que quando comecei de manhã. Porque eu vou ficando mais assertivo, mais preciso, eu mantenho a referência do paladar. Se eu provar vinhos do mesmo tipo, então, quando eu provo o 80º vinho, eu tenho os outros 80 na memória e vou comparar com todos. Então, eu sou muito mais preciso, muito mais afiado, entendeu? Ao provar muitos vinhos. Isso é um profissional, né? Não tente repetir em casa.
Não, porque, como eu não sou profissional, eu fico imaginando com a situação dessa, é você pôr a coisa boa na boca e não poder engolir, né, meu amigo?
É profissional. Pois é, uma coisa que os amadores se ressentem muito é de ver um monte de vinho desperdiçado. Um monte de taças pela metade irem para a pia, um monte de garrafas pela metade também irem para virar molho. Isso é inevitável, faz parte do trabalho, não tem jeito. Uhum. Quando você aprende a cuspir e aprende a desperdiçar um pouquinho de vinho, você se liberta e seu fígado agradece.
Eu acho que eu vou entrar no concurso desse para fazer o que a gente chama de eliminação dos resíduos. Na hora que sobra os vinhos, eu só pode colocar na mesa que eu vou dar um jeito. Marcelo, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você.
Obrigado, gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau.
E você pode entrar em contato com o Marcelo pelo Instagram, @marcelocopelo. Muito obrigado aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel. Um abraço, bom fim de semana, Roberto Benjamin. ao Centro-Sul do Estado. Vanessa, bom fim de semana para você também. Muito obrigado pelo espaço.